ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas dessa terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Eu sou Luciana Zogaib e hoje vou estar ao lado de Rodrigo Ricardo aqui no Mundo da Bola, programa que tem trabalhos técnicos de Virgílio dos Santos e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse programa falando da Copa Sul-Americana. O Fluminense recebe o Lanús no Maracanã, precisando vencer por 2 gols de diferença para se garantir nas semifinais da competição. E o repórter Rafael Monteiro traz todas as informações da partida para a gente. Boa noite para você, Rafa!
Grande abraço, Luciana Zogaib. Grande abraço aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Somente a vitória por pelo menos 2 gols de diferença interessa ao Fluminense logo mais contra o Lanús pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida será realizada no Maracanã às 21h30. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o lateral direito Samuel Xavier, que fala sobre o desafio de daqui a pouquinho.
Tudo bem, foi um tempo de recuperação muito boa, né? Nossos fisioterapeutas fizeram um trabalho muito bom, né? Então, estou preparado para esse jogo, né? E feliz de estar de volta, poder atuar, poder ajudar a equipe.
Samuel Xavier, fora da equipe desde 30 de agosto, diz que está preparado para jogar.
A expectativa é boa, né? A gente sabe da dificuldade que a gente tem, né, de enfrentar times argentinos aqui, mas nós sabemos que temos totais condições de fazer um grande jogo, ter a paciência, sabemos que precisamos, né, dos gols, mas precisamos primeiro buscar o primeiro gol, né, com tranquilidade, com a estratégia que nós montamos, e aí sim pensar no segundo e conseguir a classificação no Maracanã.
O técnico Renato Portaluppi deve iniciar o jogo com Fábio no gol, na direita Guga, dupla de zaga Thiago Silva e Freitas, na esquerda René. No meio de campo, Martinelli, Hércules e Lúcia Costa. No ataque, Serna, Canóbio e Everaldo. Grande abraço, Luciana!
Valeu, Rafa! Boa noite pra você, RR. Uma noite pro Fluminense buscar mais uma vez. Recentemente buscou na Copa do Brasil. Será um caminho parecido ou mais difícil essa noite contra o Lanús?
Boa noite, Luciana. É verdade, o Fluminense já conseguiu reverter uma desvantagem igual, né? Tinha perdido o primeiro jogo em Salvador para o Bahia e agora novamente está em desvantagem, perdeu o primeiro jogo lá em Buenos Aires. Eu acho que o Lanús é um time pior do que o Bahia. Acho que o Fluminense é favorito, não só a vencer, como conquistar a classificação ainda dentro dos 90 minutos. Mas, é claro que a gente sabe que um time, quando está na vantagem, costuma jogar retrancado, com o regulamento debaixo do braço, e eu acho que é assim que a equipe do Lanús vai tentar hoje parar o Fluminense, de repente, num contragolpe ou outro, tentar fazer o gol. Mas acho a equipe do Lanús inferior à do Bahia, e acho também que o Fluminense, no primeiro jogo, no jogo de ida, se tivesse tido um pouquinho mais de ousadia, podia ter voltado de lá com um resultado melhor. O empate foi por pouco, porque esse gol que o Lanús conseguiu já foi no finalzinho do jogo. Mas hoje, com um clima totalmente diferente, favorável, tricolor, casa cheia, não sei se cheia, não sei, mas eu acho que pelo menos uns 40, 50 mil torcedores, é um excelente público para o Maracanã de hoje, que cabe em 70 mil pessoas. Acho que o Fluminense, com esse astral, com essa atmosfera feita pela torcida, tem tudo para sair com a sua classificação dentro dos 90 minutos.
É isso, Fluminense que está focado nas Copas, né? Até pela questão não só financeira, mas também de conseguir a classificação para Libertadores através da conquista, né, da Copa Sul-Americana ou, quem sabe, também da Copa do Brasil. Agora, Fluminense precisa fazer gols, né? Cano é um jogador que não vem bem na temporada, não marca muito tempo, não tem sido a primeira opção, né, nas Copas, mas é um jogador revelado pelo Lanús, né? Tem aquela famosa lei do ex, pode ser uma noite aí para quem sabe o Cano entrar, marcar um gol, voltar a marcar e trazer aí uma atmosfera melhor para esse Fluminense?
Tomara, né? A gente quer que os artilheiros sempre consigam cumprir suas metas, fazer os gols. E um artilheiro, quando não faz gol, a torcida fica triste, o próprio jogador também fica acabrunhado, porque vive de fazer gols, principalmente os centroavantes, os artilheiros, como o Germán Cano, que nos deixou mal acostumados. Eu acho que essa talvez seja a pior temporada do Cano desde que chegou ao Brasil, mesmo no Vasco, com o Vasco um time ruim, ele sempre fez muitos gols, foi artilheiro na Libertadores quando o Flu foi campeão. E a Sul-Americana, além da premiação, é um caminho curto para garantir a vaga para a próxima Libertadores. Eu acho que é um objetivo importante. Acho que no Campeonato Brasileiro o Fluminense está jogando para ficar ali na parte intermediária da tabela, não passar perigo ou susto de rebaixamento no final do campeonato. E tem ainda a Copa do Brasil. Essa também, com gordas premiações, interessa e muito aos tricolores.
Germán Cano já tem 19 gols, não é a pior, porque ano passado ele fez menos, né? Ele ficou muito tempo lesionado, né? 7 gols, mas se a gente for olhar, né, a temporada que ele marcou 44 gols em 2022, tá bem, bem distante.
Não, né? É verdade, assim, se a gente for analisar só estritamente a questão dos resultados, dos gols, realmente não é a pior, mas a performance dele em campo é, sim, muito ruim e bem abaixo, claro, né? Também aquela temporada que ele fez 43 gols foi extraordinária, né? Mas o problema é que ele não vem tendo uma, primeiro, uma continuidade. Enfrentou lesões e também está enfrentando questões técnicas para ser barrado pro Everaldo, que cá para nós, né, com todo o respeito,
que também não vem marcando.
Não é um grande zagueiro, né? Não é um grande centroavante, aliás. Então, realmente, vamos ver como é que o Fluminense vai se portar hoje. Hoje ele tem aquela opção daquele baixinho que foi recém-contratado aí nessa temporada. Vai tentar dar mais...
Costa.
O Acosta, que é rápido. Tem o Soteldo, que é uma opção que deve ficar aí pro segundo tempo. O Flu tem opções ofensivas, além dos seus jogadores de referência, que são o Everaldo e o Cano, que tá no banco. Mas quem sabe não surge a lei do ex. Vamos aguardar.
É isso. Ainda falando dessa Sul-Americana, né? O Atlético Mineiro recebe o Bolívar amanhã, às 7 horas, lá na Arena MRV, em Belo Horizonte. No jogo da ida, jogando com um a mais, o Galo ficou no empate em 2-2. E no fim de semana, o filme da final da Libertadores do ano passado se repetiu. Perdeu para o Botafogo, também jogando com um a mais. Diretor executivo do clube, o ex-goleiro Vitor Bagi, criticou o momento do time. No entanto, ele garantiu que não existem problemas de relacionamento no elenco atleticano.
Não está entregando, não é só o torcedor, a gente também tem essa avaliação. A gente sabe que está muito aquém da capacidade dos atletas que nós temos. Mas não existe, né? Acho que é bom enfatizar, colocar aqui, né, o torcedor, que também não existe problema de relacionamento, não existe problema interno, não existe racha dentro do elenco. O que existe é um momento que requer trabalho, que requer ainda mais trabalho, diálogo, né, resgatar a confiança e autoestima de jogadores que têm capacidade de decidir jogos, que infelizmente não está acontecendo, mas, né, problema de relacionamento financeiro, né, de não abraçar a ideia do treinador, isso não existe realmente, né? Existe um momento ruim no qual, né, só depende da gente também para reverter, com um trabalho que se reverte em situações.
Tá aí então o Atlético Mineiro amanhã também precisando reverter o resultado, mas diferente do Fluminense, né? O Atlético não vem legal, né?
O Galo vem numa temporada muito ruim. O Galo, que poderia na temporada passada ter ido ao céu, mas acabou no inferno, né? Porque perdeu tanto a Libertadores para o Botafogo quanto a Copa do Brasil para o Flamengo. Esse ano já caiu na Copa do Brasil, tá mal no brasileiro, ali na parte intermediária, mas na Sul-Americana conseguiu no jogo da ida um excelente resultado, um empate com o Bolívar lá na altitude. Então, eu acho que o Atlético Mineiro tem tudo para conseguir. E o Sampaoli, que chegou aí para apagar o incêndio, já que o Cuca não estava rendendo, conseguiu sua primeira vitória. Já são 4 jogos à frente aí do Galo e nenhuma vitória ainda do Sampaoli. mas eu acho que hoje é o dia propício e o dia...
Amanhã.
Perfeito para o Galo voltar a vencer o Sampdoria, encontrar a sua primeira vitória nessa sua segunda passagem pelo Galo, e o Galo avançar para a Copa Sul-Americana, porque também pode salvar a sua temporada aí com essa Copa Sul-Americana, conquistando vaga para Libertadores, engordando um pouco o
cofre. Até porque pelo Campeonato Brasileiro está em 15º,
Nenhuma chance. Tem que cuidar para não cair mais e chegar nas últimas rodadas brigando para não cair. Acho que não, acho que esse elenco do Galo tem muito mais a render. Ele está falando em problema de relacionamento e inevitavelmente um Galo que tem uns jogadores que já estão há algum tempo, acabam em um grupo com 30, quase 40 pessoas, se a gente colocar também funcionários, comissão técnica, é inevitável não existir diferença entre essas pessoas todas. Mas todos são profissionais e todos têm um objetivo maior, é que vira o Atlético brilhar. Então essa Sul-Americana é aí a... pode ser a tábua de salvação aí pro Galo salvar essa temporada, não só ganhando uma vaga para Libertadores, aumentando os cofres, como também no sentido de dar confiança moral para esse grupo.
Exatamente, vai precisar de confiança, porque depois na sequência do Brasileirão vai pegar o Mirassol, que vem sendo a sensação aí do Campeonato Brasileiro, o Galo enfrentando aí no dia 27 de setembro, então às 9 da noite, recebendo o Mirassol. Dois jogos em casa pro Atlético, um pela Sul-Americana, um pelo Brasileirão. Chegou a hora do... Base da Bola. A seleção brasileira encerrou a preparação para a disputa da Copa do Mundo Sub-20 do Chile. A equipe estreia na competição domingo, às 8 horas, no horário de Brasília, contra o México. No primeiro dia de outubro, o adversário será o Marrocos, também às 20 horas. E o Brasil vai encerrar a participação na primeira fase da competição contra a Espanha, no dia 4 de outubro, em jogo marcado para as 17 horas. Então, Brasil aí se preparando, e o técnico Ramon Menezes conversou com a imprensa, falou sobre as dificuldades para reunir os melhores jogadores dessa atual geração. No entanto, ele reforçou a confiança no elenco convocado para o Mundial.
A gente sabe que a geração, né, a geração é a geração de Hendrick, de Estevão, de Vitor Roque, né, de Vitor Reis, do próprio Rayan, que já esteve conosco aqui. Então, assim, esses atletas consagrados, a gente não consegue mais trazer esses atletas, né, para a base, né, atletas que já passaram por aqui. E a nossa dificuldade, para você ver, né, depois do Sul-Americano, você pega aquele time do Sul-Americano, a gente não consegue trazer aquele time que terminou o Sul-Americano. Né? Eu falei do Rayan, vários jogadores já são protagonistas nos seus clubes. Né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Mas, por outro lado, a gente, com o nosso trabalho de observação, de olhar todos esses atletas, né, a gente ainda consegue aqui no Brasil fazer uma seleção forte, né? Eu tenho certeza que uma seleção competitiva. A nossa responsabilidade, ela é gigantesca, né? É muito grande a nossa responsabilidade. Aqui foi um título, esse é um campeonato que a gente não teve esse título ainda aqui dentro. De 5 competições, a gente conseguiu aí ganhar 3 competições, mas essa competição, a gente, em 2023, a gente não conseguiu levantar o caneco. Então a gente espera que fazer uma grande competição com esses atletas, para que a gente possa fazer aí um grande campeonato mundial.
O técnico Ramon Menezes também falou sobre as críticas, né, dirigidas à seleção brasileira na pressão por títulos. O comandante da Sub-20 afirmou que deseja fazer com que os jogadores sintam prazer em defender a mítica camisa amarelinha.
Aqui sempre procurei trabalhar dia a dia e dar sempre o meu melhor. Talvez tenha sido, e não, nunca tive essa preocupação também. Né, eu sempre foquei muito assim, enquanto estive aqui dentro, né, seja em preparações ou em competições, tá? Eu sei que o que acontece por fora também, né, mas eu tento ao máximo me blindar em relação a isso e procurar focar, né, porque se você ficar trazendo de fora para dentro, né, as coisas podem não acontecer, e graças a Deus aqui as coisas aconteceram. É lógico que aqui seria para ser diferente, né? Porque a base é, sem dúvida nenhuma, para revelar, né? Eu falei em oxigenar a seleção principal, mas se eu não tivesse também tido sucesso aqui dentro com os títulos que nós alcançamos, eu tenho certeza que eu não estaria mais aqui. E esse é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho aqui também é de transmitir para os atletas o prazer que é vestir a camisa da seleção brasileira, mas assim, de ganhar também, que é muito importante, né? Eu trago isso também da minha história que eu tive aqui dentro como atleta, né? Que eu também tive aqui como atleta como eles, né? Jogando um sul-americano, jogando uma Copa do Mundo, e infelizmente eu não ganhei uma Copa do Mundo, né? Poderia estar aí marcado também como um atleta que ganhou o sul-americano e o campeonato mundial.
O Brasil não conquista o título da Copa do Mundo Sub-20 desde 2011, com a geração de Felipe Coutinho, Oscar, Danilo, Casimiro, dentre outros. Dá para confiar nesse time lá no Chile? Quem vai analisar pra gente é André Marques. Boa noite para você, André.
Amigos do No Mundo da Bola, a expectativa é muito boa, né, por essa seleção convocada pelo Ramon, em que pese ele não pôde contar com os seus principais jogadores da categoria, né? Se a gente fizer um exercício aqui de raciocínio, jogadores sub-20 de sucesso no Brasil hoje, a gente tem Endrick, Estevão, Vitor Roque, tem o Rayan do Vasco, que talvez desses quatro aí seja o jogador que teria mais possibilidade de participar do Mundial Sub-20, mas o Vasco entendeu que não era momento para liberar, é um jogador importante para o time, então vai seguir aí no Campeonato Brasileiro normalmente. Mas sem esses quatro jogadores, a gente sabe que são atletas que estão surgindo, mas que ainda não têm, digamos, domínio público. O torcedor brasileiro não conhece tanto 90% desses jogadores da seleção sub-20. Mesmo assim, estou bastante confiante. Acho que o grupo é o mais difícil de todos, né? O Brasil estreia contra o México, depois pega Marrocos e fecha contra a Espanha no grande jogo do grupo. Mesmo assim, tem tudo para ser um grande Mundial Sub-20. O Brasil busca o Hexa. O último título aconteceu em 2011. Já tem bastante tempo, né? 14 anos. Naquela geração que tinha Felipe Coutinho, Casimiro, Danilo, jogador hoje do Flamengo, e o Oscar, que está no São Paulo. Eu estou confiante, aposto na seleção brasileira. Acho que apesar de todos os problemas que a gente vem tendo aí nos últimos anos, que não são só nossos, são problemas do futebol mundial, talvez mais de criatividade, a gente vê muitos jogadores de beirada de campo, mais do que jogadores de organização, eu acho que o Brasil tem todas as capacidades possíveis para ganhar esse hexacampeonato. Beleza, galera?
Beleza, André Marques. E aí, Rodrigo, Ricardo, você também está confiante, assim como o nosso amigo André?
Um pouco menos que o André. Vencer um campeonato mundial é sempre difícil. Não à toa o Brasil já está há tanto tempo.
Não poder contar com os melhores é complicado
exatamente.
Também, né?
É a realidade do futebol, né? Os jogadores se profissionalizam muito cedo. No caso do Vasco, o Vasco teve dois jogadores convocados. O Leandrinho, que é o lateral esquerdo, mas que não está sendo nem aproveitado como reserva. Então o Vasco liberou ele sem maior problema, mas o Rayan, como o André falou, é um titular do time, é um jogador que tem sido importante, inclusive no último Clássico dos Milhões, foi o melhor em campo, não só pelo gol, mas pela participação. Sim. É um jogador que está crescendo. O Vasco até gostaria, antes dele subir, porque ele tem que colocar na conta aí do Fernando Diniz, essa subida de produção. Sim. Desse garoto. O Vasco até pensava em liberá-lo para ele poder jogar uma, porque afinal é uma competição internacional, valorizá-lo e talvez até vendê-lo mais na frente. Muita gente acha até que até o fim do ano, na próxima temporada, o Rayan talvez não esteja mais aqui entre nós no futebol brasileiro, o que é uma pena, mas também é o que é uma realidade. Agora, nós, torcedores e também especialistas da crônica esportiva do futebol, não conhecemos muitos desses jogadores que foram convocados pelo Ramon. Mas o Ramon, esse sim, conhece bem, já está há algum tempo na CBF, mesmo com a mudança de direção, ele continuou à frente como treinador do Sub-20, teve o Campeonato Sul-Americano, uma grande vitória, quando a equipe começou muito mal e no decorrer da competição acabou campeã, então isso dá motivo para a gente ter fé. Agora, é um campeonato mundial, tem outras potências, a gente não vive grandes safras de jogadores, não só dos profissionais, também como sub-20. Isso aí é uma crônica que é algo que vem acontecendo já há alguns anos no futebol brasileiro, infelizmente.
É isso, então, domingão, 8 da noite, contra o México, a estreia da seleção brasileira sub-20, depois pela frente ainda Marrocos e também a Espanha nessa primeira fase da competição. Chegou a hora do Momento Estádio, hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A partir desta quarta-feira até domingo, a cidade de São Paulo realiza a COB Expo, uma feira de esportes olímpicos. A entrada é gratuita, com a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Para promover a feira, os atletas olímpicos participarão do evento. No atletismo, Caio Bonfim, Viviane Lira, Luiz Maurício, Fabiana Murer, Mauro Vinícius, Keila Costa e atletas também de outros esportes prestigiarão a feira. No último congresso do Comitê Olímpico Internacional, na cidade de Milão, foram oficializadas as naturalizações de 13 atletas que passam a ter possibilidade de vagas nas Olimpíadas de Inverno, que terão início em 6 de fevereiro de 2026. Entre os naturalizados estão 5 brasileiros. O destaque fica com o Lucas Pinheiro, que representou a Noruega até 2023 e agora passou a defender o Brasil. Ele é grande medalhista. Os demais são Gaia Brunello, da Itália para o Brasil, Patrick Burgner, da Suíça para o Brasil, Luca Mantovani, da França para o Brasil e Christian Oliveira, da Noruega para o Brasil.
E falando do Mundial de Natação Paralímpica de Singapura, o Brasil conquistou mais 7 medalhas, sendo 4 de ouro e 3 de prata nessa terça-feira. O dia começou com a dobradinha no pódio nos 100 metros peito na classe SB14, atletas com deficiência intelectual. Beatriz Flauzino ficou com a medalha de ouro e o recorde das Américas, e Débora Carneiro com a prata. Em depoimento concedido às redes sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro, Bia Flauzino falou sobre a sua chegada no esporte paralímpico.
A partir do momento que eu entrei no paralímpico, minha visão ampliou. Agora eu posso ir para uma Paralimpíadas, agora eu posso ir para o Mundial, dar uma condição boa para minha família, posso representar o Brasil da melhor forma. Não é mais um World Series, não é mais um CBDI, é um Mundial. Caraca, e agora? O que eu vou fazer? A Bia Araújo, Flauzino, pequena, deve estar muito feliz com a Bia Araújo, Flauzino, hoje, com 21 anos. Nasci, cresci e vivo dentro desse esporte.
Já a multicampeã Carol Santiago conquistou o tetracampeonato mundial nos 50 metros livre na classe S12 baixa visão. E a medalha de prata também foi do Brasil com a paraense Lucilene Souza. O CBC Aquatic Center também vibrou com a medalha de ouro de Gabriel Araújo nos 100 metros costas na classe S2, comprometimento físico-motor. Nosso Gabrielzinho comemorou bastante a sua 7ª medalha dourada em mundiais.
Fala galera, acabei de finalizar minha prova, ganhei a medalha de ouro. Então se eu ganhar medalha de ouro, vocês já sabem, né? O baile é certo no pódio. Valeu, tamo junto.
Tamo junto. E pra completar o dia, o paulista Samuel Oliveira ficou com a medalha de prata nos 50 metros borboleta da classe S5, comprometimento físico-motor. E o revezamento ganhou a 4ª medalha dourada da terça-feira nos 4 por 50 metros, 20 pontos com Samuel Oliveira, Thiago Oliveira, Alessandro Oliveira e Mayara Petzold. Os resultados desta terça deixaram o Brasil no 4º lugar no quadro de medalhas, com 6 de ouro, 8 de prata e 5 de bronze. Um dos maiores nomes do tênis de mesa brasileiro, Hugo Oyama, se recupera de um infarto. Ele está há quase 2 semanas internado em São Paulo. E o nosso repórter Lincoln Chaves tem mais informações.
O ex-mesatenista Hugo Oyama está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital do Coração, em São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado pelo HCOR, ele deu entrada no último dia 12 de setembro devido a uma dor no peito e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. Na última segunda-feira, ele foi submetido a uma cirurgia de revascularização, que é um procedimento que abre novos caminhos por meio de enxertos para o sangue circular ao redor de artérias bloqueadas ou estreitadas. Ainda não há previsão de alta, mas de acordo com o boletim, que é assinado pelos médicos Gabriel Dalla Costa, Fábio Jatene e César Jardim, a recuperação do ex-atleta está evoluindo bem. O protocolo para este tipo de cirurgia é que o paciente permaneça na UTI por ao menos 48 horas. Hugo é o segundo maior medalhista de ouro do Brasil em Jogos Pan-Americanos e o recordista do tênis de mesa brasileiro na competição. Foram 15 idas ao pódio, sendo 10 no topo. Além disso, participou de 8 Olimpíadas entre 1992 e 2021. sendo 6 como atleta e 2 como técnico da seleção feminina da modalidade, uma delas a do Rio de Janeiro em 2016. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. Melhoras aí pro Hugo Oyama. E voltando a falar de futebol brasileiro, o Vitória acertou a contratação de Jair Ventura para ser o novo técnico do time. Ele estava no Avaí, 11º colocado da Série B, que confirmou a sua saída hoje à tarde. O treinador é aguardado agora em Salvador e deve assinar contrato até o fim da temporada. Em vídeo que circula nas redes sociais, Jair Ventura mandou um recado para a torcida do Vitória.
Fala, torcida do Leão, aqui é o Jair Ventura falando, estou extremamente honrado com o convite, estou chegando para que juntos possamos fazer um grande trabalho, conto com o apoio de todos vocês, um grande abraço.
Jair Ventura vai ser o quarto treinador do Vitória nesse ano. O Leão começou a temporada com Thiago Carpini, foi treinado por Fábio Carilli e nos últimos 3 jogos estava sob comando de Rodrigo Chagas, que será realocado como auxiliar técnico do time profissional. E aí, Rodrigo Ricardo, gostou dessa contratação aí do Jair Ventura pro Vitória? Vitória precisando se recuperar.
Precisando, perdeu aí na última rodada para o Fluminense, dentro de casa, com o Fluminense com 2 ou 3 titulares apenas. Apenas o Vitória vai mal por esse histórico de treinadores. Tá fazendo um roteiro velho, conhecido roteiro de time que quer ir para a segunda divisão. Mas é um time que ainda pode reagir, está próximo ali do Vasco, do Santos, ainda temos muito campeonato pela frente. E o Jair Ventura, que teve um excelente trabalho no Botafogo, depois de anos como auxiliar técnico, e depois desse trabalho no Botafogo, ele foi oscilando, ainda não conseguiu encontrar um grande trabalho. Pode sim, talvez, salvar aí o Vitória. Boa sorte para o Jair Ventura aí no Leão.
Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 22 pontos. A equipe do Vitória, 2 a menos que o Vasco, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Vitória que vai enfrentar o Grêmio na próxima rodada como visitante. E falando de Copa Libertadores da América, o Flamengo segue com a preparação para o jogo decisivo contra o Estudiantes de La Plata, marcado para a próxima quinta-feira na Argentina. Além da anulação do segundo cartão amarelo de Gonzalo Plata, o técnico da equipe argentina Eduardo Domingues criticou a decisão da Comebol e lembrou que o Flamengo tem apenas a vantagem de 1 gol. Questionado sobre a polêmica, o lateral direito Emerson Royal afirmou que o elenco rubro-negro está concentrado no campo e na bola.
Acredito que o mais importante de tudo foi o jogo que a gente fez contra o Estudiantes. Fizemos uma partida muito boa. É óbvio que o que ficou sempre foi o fato da arbitragem, né, do cartão ou não. Isso não cabe a nós, mas fizemos uma grande partida contra os Estudiantes. A gente sabe que algo não vai ser difícil. Eles vão, o time argentino a gente sabe como é. Eles vão vir com uma proposta, acredito que eles vão tentar dificultar ao máximo a gente jogar. Mas a gente é o Flamengo, a gente vai lá para conquistar a vitória e a classificação.
A boa notícia é o possível retorno de Jorginho. Ele está na lista de relacionados, mas ainda depende de uma liberação para estar à disposição do técnico Felipe Luiz. Viajou porque a viagem é para os 2 próximos jogos, né, Rodrigo?
Excelente notícia. O Jorginho é um jogador muito importante, caiu como uma luva aí no Flamengo. Parece que já está há muito tempo no clube. Mas o seu reserva tem dado, o De La Cruz tem dado conta do recado. Outro que também diziam que... O Hulk, inclusive, né, deu aquela furada, né, disse que o jogador não tinha mais condições e está jogando muito bem. Então o Flamengo, eu acho que tem que concentrar no aspecto bola, esquecer os bastidores, esquecer até o outro jogo, não só a vantagem, que não pode esquecer do empate e encaminhar a sua classificação.
É isso, jogo difícil para o Mengão na quinta-feira. E esse No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Valeu, RR.
Um abraço, Lua.
Valeu, Barrucho, também aqui com a gente. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você,
Luciana Zogaibe.